Nessa lição vamos aprender como usar o debug. Então vou adicionar uma nova classe. Vou chamar de debug arquivo. Muito bem. Aqui eu vou adicionar um static void main para poder rodar. Bom, aqui temos a classe, né? Então para que a gente usa o debug? Primeira coisa, vamos definir aqui, por exemplo, int variável 1 igual a 10, int variável 2 igual a 20. E aqui eu vou definir um int total igual variável 1 mais variável 2. Ok, e aqui eu vou colocar um console writeline da variável total. E aqui um console.readline para dar um break. Readline para dar um break aqui para nós. Muito bem, o que vem a ser o debugar um código? Debugar um código é acompanhar a execução do código para que você possa avaliar o fluxo do programa. Então, aqui nós temos essa parte cinza da tela. Você pode colocar o mouse ali, dar um clique, ou no menu, nós temos aqui o menu Debug. Então, ó, você tem aqui F9 é onde você define o breakpoint. Breakpoint é onde o ponto da execução do programa vai parar. Você pode definir vários breakpoints, ok? E uma vez feito isso, você dá um start debugging ou pressiona F5, ele vai começar a executar o código. Só que como colocamos aqui um breakpoint, ele parou aqui. Então ele parou aqui. Olha só, eu ponho o mouse aqui no V1. Nesse instante, ó, V1 não está valendo nada. Então eu tenho uma janela que é Immediate Window. Estas janelas estão todas aqui. O debug tem uma série de janelas. Essa do Immediate Window é a que eu uso bastante, mas eu tenho várias outras. Aqui é o Window, tá vendo? Immediate Window, que é o Ctrl DI. A Locals também é bastante utilizada. Vamos colocar aqui o Locals. Locals ele vai mostrar todas as variáveis locais exatamente nesse instante. Ó. Eu tenho três variáveis, os valores ainda estão zerados, né? Eu tenho também a janela do watch que eu posso visualizar. Deixa eu deixá-la aqui, o do watch. Ó, o locals está aqui e de watch está aqui, tá? Então vamos aqui no locals. Quanto que está valendo essa variável? Nenhum ponto ainda. Então eu tenho as teclas F11 que eu posso continuar a execução. Aqui, ó, debug. Tá vendo? Ó, F11 ele entra no código. F10 ele executa tudo que tem que executar sem entrar no código, no caso, por exemplo, de uma chamada de uma subrotina. Então vamos pressionar F11, ó. F11 já definiu o valor. Olha só em local, locals, né? Quanto que está valendo? Tá valendo já o 10, tá? Muito bem. Aqui no Immediate Window eu posso fazer ainda, deixa eu colocar aqui do lado, eu posso definir o seguinte, ó, V1 Enter, ele vai me mostrar, está valendo 10. Ok, vamos dar um F11. Ó, F11, ele continua a execução e está parado aqui. Então o que acontece? Ó, V1 vale 10, V2 vale 20. Vamos ver quanto é que vale o V2? 20, ótimo. Mas eu posso também clicar exatamente nessa parte cinza e mover o cursor para cima para ele executar novamente. Então eu posso dar um F11, F11. Obviamente o valor é o mesmo, mas se você tivesse um desvio de um fluxo de um programa, etc., você poderia definir novamente. Outra coisa que eu posso também fazer aqui é colocar V1 igual a 5, dá Enter. Olha só, V1 passa a ser 5, tá? Então vamos dar um F11. Ó, quanto que está valendo o total? Total está valendo 25, porque ele fez obviamente o somatório dos dois, tá? Então vamos dar um F5 novamente para ele executar. Está lá paradinho, o resultado dá 25, tá? Então vamos melhorar nosso código aqui, ó. Então vamos fazer assim. Vou colocar um if. Se o V1 for maior ou igual a 10, então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vamos criar uma outra variável, não. Se for maior ou igual a 10, eu vou colocar uma mensagem logo após. Deixa eu pegar esse total aqui, ó. Olha só o que que eu vou fazer. Ctrl-C, eu vou definir essa variável aqui em cima, total igual a zero. Então eu inicializei a variável aqui, certo? Só que aqui eu vou estar atribuindo a variável, então. Se o total for Ctrl KD, né? Se o V1 for igual, maior ou igual a 10, faço o que? O somatório. Else. Vamos fazer aqui, ó. Total é igual a V1, ou melhor, V2 menos V1. Ponto e vírgula. Vamos ver como é que ficaria isso com o breakpoint. Então, F5. Estão todos parados. Ó, no Immediate Window eu posso dar um botão direito, escolher a opção Clear All. Então vamos lá, F11, F11. Quanto é que está valendo, né, o V1? Está valendo 10. Então vamos aqui no V1. Então se for maior ou igual a 10, vamos continuar no F11. Ó. Ele vai fazer o if. Obviamente ele vai entrar no. Olha, o fluxo entrou aqui, ó, tá vendo? Exatamente aqui dentro do if. Vou dar um F11, então total está valendo, obviamente, o total, certo? Muito bem, vamos voltar aqui em cima, ó, tá? Vamos colocar ali. Vamos lá, F11, F11, F11. Se o V1 vale 10, vamos trocar aqui, ó, V1 igual a 5, tá? Para onde vai cair? Ele vai cair no else. Então, perceba que com F11 eu vou exatamente navegando passo a passo para saber onde que o programa está realmente rodando. Isso é fundamental para o desenvolvedor. Tá? Outra coisa, vamos voltar aqui em cima, deixa o programa rodar ali novamente. Aqui eu tenho um call stack, tenho várias janelas exibidas, né? O watch, ele é o seguinte, aqui que eu só tenho poucas variáveis. Imagina que eu tenha a variável total, vou dar um botão direito nela e vou dar um add watch, tá? Eu dei um add watch nela, deixa eu jogar essa janela mais para cá. Tá lá. O AddWatch está lá. Essa daqui. Deixa eu pegar aqui então o watch, né? Vamos fixá-la. Tá ok. Eu vou jogar essa do watch dentro de todas elas. Isso, deixa ela aí. Então vamos lá. Toda vez que eu navegar aqui, se eu colocar o watch também na variável V2, ó, botão direito, AddWatch. Então o AddWatch vai estar o quê? Vai estar mostrando as variáveis, ó. F11, F11, tá vendo? Já mostrou. Ele vai estar mostrando as variáveis conforme a necessidade, ou seja, de acordo você vai navegando, ele vai. Se você tem lá 300 variáveis, só quer mostrar, me mostra somente essas aqui. Então, você coloca um watch nela, tá? Outra possibilidade que tem também aqui no, vamos voltar o código aqui para cima, tá? No menu Debug, você tem então o F5 para continuar, ele passa direto, né? E só se ele encontrar um próximo breakpoint ele para, senão ele vai direto até a execução final dele. Você pode dar um restart em todo o projeto para que ele comece a executar tudo novamente, tá? Se você tiver diversos breakpoints em várias outras páginas, vários outros arquivos, você pode dar um delete all breakpoint e ele elimina todos os breakpoints. Bom, acho que em princípio isso aí está ok. Vamos dar um stop agora. O stop eu posso fazer aqui na janela debug, stop, ó, Shift F5 e dar um stop, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês. Vamos colocar aqui, ó, um tratamento de erro. Então vamos lá, tratamento de erro. O tratamento de erro, você tem esse bloquinho que é o try. Dá um try, dá um tab, tab. Então, ó, try, ele já põe o catch automaticamente. Como é que funciona isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, tudo que tiver códigos passíveis de erro. Se ocorrer algum erro, ele cai no catch automaticamente. Executa caso ocorra um erro. Ele executa o quê? O que você colocar aqui no bloquinho do catch, tá? Eu vou dar um comentário nesse throw, que não nos interessa nesse instante. E eu posso colocar vários outros catches alinhados. Então, vou colocar um catch, por exemplo, coloco aqui. Catch, entre parênteses, vou colocar um SQL exception. Exception. É, vamos supor que a gente faça acesso ao SQL. Então, poderia colocar o quê? Uma rotina, caso dê algum erro de abertura de banco de dados, algum erro de banco de dados, ele cairia aqui. Então, é códigos para customizar o erro. Bom, você percebe que eu tenho aqui um código customizado, que seria um cat customizado, e aqui embaixo eu tenho um cat exception. Esse cat exception é o que a gente chama de erro genérico. Então, sempre que você for customizar, coloque os customizados antes do genérico. Porque se você colocar o genérico antes, ele cai aqui e nunca mais ele sai, tá? Bom, então vamos ver como é que funcionaria isso nesse nosso código aqui, né? Eu vou colocar aqui um. E vou trocar esse símbolo do menos pelo de divisão e vou botar um try aqui dentro. Try, tab, tab, né? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar todo o if, Ctrl X e vou colocar aqui dentro. Muito bem. Se der algum erro aí, ele vai fazer o seguinte: ele vai dar uma mensagem. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Você poderia botar assim, ó, né? Ocorreu um erro. Vamos começar por aqui, tá? Então vamos lá. Vou botar um breakpoint. Já tem breakpoint aqui em cima, né? Vamos tirar ele dali. Porque ele já zera as variáveis. Só que aqui eu vou dividir quanto? Eu vou dividir V2, que é 20 por 10. Vamos dividir aqui. Qualquer coisa a gente altera. Vamos lá. Breakpoint aí. Opa. Breakpoint aqui no try. Dentro do if, né? Ali. E vamos executar com F5. Tá lá. Caiu aqui dentro. Então o que que ele vai fazer aqui, ó? Obviamente, ó, deu erro? Não, não deu erro. Então ele não cai no catch, né? Passa batido. É, dá um F5, ó. Deu certinho, beleza. Inclusive aqui. Eu vou jogar essas duas linhas, essa daqui do total para cá. Ó. Você vai ver que Ctrl KD já ajustou, né? Tá. Então, se eu chegar aqui e fizer o seguinte, vamos lá. F5 parou aqui, né? Então, nesse if, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui no immediate window, ó, V1 igual a zero. V1 tá valendo zero. Perceba aqui no de variáveis locais, né? Então ele vai fazer o quê? Vai dividir. Vamos lá, F11. Olha só, ele vai dividir o V2, que é 20, por zero. Quanto é que dá isso? Tem que dar erro. F11, ó, deu erro. Então, como deu erro, o que que ele faz? Ele cai exatamente aqui no catch, automaticamente. E aí já exibe a mensagem aqui, ó. Ocorreu um erro, né? Vamos dar um F5 para executar. Ó, tá lá, ó, ocorreu um erro. Então, tudo bem, ocorreu um erro, você não sabe qual é o erro. Então, vamos tratar esse erro. Então vamos lá, aqui ó, eu vou botar um comentário e aqui no exception eu vou botar uma variável, por exemplo, chamada ex. E o que que eu vou fazer aqui no, na mensagem? Eu vou colocar ex ponto, eu tenho aqui ó, dados da mensagem de erro, os tipos de variáveis, message, que é a mensagem, essa mensagem aqui é a mensagem de erro dela mesmo, do próprio .NET. Então vamos executar novamente, ó, F5. Vou alterar novamente aqui o V1 para 0, F11, F11, ó, caiu aqui, vai dar erro, né? Pronto, já caiu. Vai dar um erro. Quanto é que está valendo o EX? Então vamos ver aqui nos locais. Ó, o EX traz tudo isso daqui, ó. Foi um erro interno de divisão por zero, tá vendo? A mensagem que ele vai dar é essa, ó. Um erro numa mensagem, erro dividido por zero. Só que nem sempre. Essa mensagem ela é inteligível para o usuário, né? Por isso que a gente normalmente faz o quê? Faz uma mensagem customizada, tá? Você poderia também colocar numa chamada de rotina. Vamos inventar uma coisa aqui. Vamos colocar o seguinte. Vou criar aqui uma rotina. Deixa eu ver onde que está. Vamos fechar esse static aqui, tá? Vou criar aqui um método. Vou colocar vou retornar um inteiro. Calcula divisão. Ele vai receber o valor 1 do tipo inteiro e o valor 2 também do tipo inteiro, né? E aqui eu vou colocar um try catch dentro dessa rotina, que essa rotina vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele vai fazer return o quê? V2 dividido por V1, tá? É uma fórmula qualquer, isso não importa aqui. O importante é que aqui, ó, ele vai dar uma exception. E nessa exception a gente pode colocar assim, ó, true new, e dar uma mensagem pro cara, ocorreu um erro na divisão. Ocorreu um erro na divisão, beleza. True new exception, faltou aqui uma mensagem, ó, true new exception, e aí o texto, tá? Olha só, isso aqui é um método, tá? Esse método será chamado em algum outro momento. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou tirar esse bloquinho aqui, ó. Vou dar um Ctrl KC para comentá-lo, tá? Vou tirar esse breakpoint dali. E vou fazer o quê? Vou fazer a chamada do meu método que vai calcular a rotina, chama calcula divisão, né? Então vamos lá. Exiba aí o resultado do quê? Do calcula divisão. Ah, aqui tem que ser estático porque está no método da própria classe, né? Então aqui vai ser um calcula divisão que vai receber V1,V2, tá? Ok, V1 e V2. Esse é o método que ele vai exibir. E esse total aqui já não vai nem precisar mais. Então vamos ver o que acontece aqui. Por sinal, deixa eu só tirar essa linha daqui, ó, Ctrl X, colocá-la aqui para vocês perceberem o seguinte. O que que vai acontecer aqui? Vamos botar um breakpoint aqui, tá? E F5, tá lá, ele vai calcular. Então ele está parado ali. F11, quanto está valendo V1? 10. E V2? 20. Então vamos fazer aquilo que eu tinha feito, né? V1 igual a 0, quem que ele vai dividir? Vamos rodar aqui. V1 igual a 0, isso mesmo. V1 igual a 0, tá lá, beleza. Então vamos lá. F11, ó, caiu aqui na divisão. V1 vale 0, V2 vale 20. Aí ele vai tentar dividir, ó, return. Opa, deu erro. Como deu erro, ele vai querer uma mensagem e vai gerar uma exception. Aí, tá vendo esse throw? Esse throw aqui, ele deve ser utilizado sempre nestas seguintes situações. Ele foi chamado através dessa rotina aqui em cima. Essa rotina, deixa eu tirar isso aqui. Essa rotina aqui, a chamada do calcula divisão, é que chamou aquela rotina. Como eu tenho tratamento de erro aqui dentro da chamada da rotina, o throw vai fazer com que ele vai informar, opa, o amigo, deu um erro lá naquela rotina, lá naquele método, tá? Então retorne uma mensagem. F11, ó, retornou aqui e vai cair aqui no catch, tá? Então aqui no catch eu poderia colocar, vamos dar um F11 de novo, ó. Vamos continuar aqui. Cadê o locals? A variável é x. Ó, ocorreu um erro na divisão. Você vê que o message antes tinha colocado em inglês, agora eu estou personalizando a mensagem de erro. Então, o que eu colocar aqui no throw new exception gera essa mensagem, mas dá uma mensagem customizada para o usuário, né? Então, ele vai exibir o message, que é a mensagem do ex, que é essa variável aqui. Portanto, F5, olha a mensagem que deu, a mensagem customizada, tá? Então, é muito importante que você faça o tratamento de erros da sua aplicação. Nenhuma rotina vai ser perfeita. Algum errinho em algum momento pode ocorrer. Então é importante que você saiba usar o tratamento de erro e também saiba utilizar o debug, que permite você acompanhar o fluxo de todas as rotinas. Se você tiver uma outra rotina em outra classe, ou então um desenvolvimento em camadas, pode fazer o seguinte: o botão direito, por exemplo, que não calcula a divisão, tá? Você pode. No Visual Studio 2010 ele já mostra a origem, tá? Mas no 2008 e anteriores não. Então você pode dar um botão direito, Go to Definition. E perceba que esse Go to Definition é a tecla F12. Então qual é o truque, ó? Chegou em cima da rotina, quer ir para ela? F12. Pronto. Você vai exatamente na própria rotina, tá? Independente da classe onde ele estiver, em qualquer programa aqui dentro. Então, use e abuse dos recursos do debug.